Estamos apresentando Salão Verde.
O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, acaba de completar 50 anos. O ano é de comemorações, mas também de alerta. Porta de entrada do parque, o município de Alto Paraíso enfrenta uma polêmica. Um grupo de moradores da cidade se mobiliza contra a decisão da prefeitura de construir uma estação de tratamento de esgoto na região. O grupo SOS Alto Paraíso argumenta que a obra trará prejuízos ambientais e sociais. A reportagem é da Ana, com a colaboração da equipe de produção do Salão Verde.
A cidade de Alto Paraíso costuma ser ponto de apoio para quem quer desfrutar das belezas naturais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, mas moradores e turistas estão preocupados com o futuro da região. A polêmica começou depois que a prefeitura decidiu construir uma estação de tratamento de esgoto na cidade. O que era para ser uma boa notícia do ponto de vista ambiental, acabou se tornando um projeto bastante controverso. Moradores organizados no grupo SOS Alto Paraíso alertam que a obra poderá comprometer uma nascente permanente e duas intermitentes, além de vegetação e fauna nativas. Os prejuízos também seriam sociais, como explica a coordenadora do grupo, Jô Rigotti.
Fora esse problema de ordem ambiental, tem uma questão assim, seríssima, que se localiza num bairro onde possuem 5 pousadas importantes numa cidade que é uma cidade turística. Além disso, tem um restaurante próximo da localidade, tem um espaço, um centro musical para quem conhece a Gota, né? Então, assim, é um local onde recebe muito turismo. Se ali se localizar uma estação de esgoto que vai gerar cheiro, mau cheiro, que vai destruir toda essa vegetação que é muito bonita, vai destruir a cidade, porque a cidade ela vive do turismo.
A estação vai atender a 2 bairros na cidade, o de Novo Horizonte e parte do Paraizinho. O SOS Alto Paraíso já conseguiu recolher pela internet quase 2.500 assinaturas contra a obra, além de outras 1.750 entregues ao Ministério Público. Segundo a organização do grupo, mais de 200 e-mails de protesto foram enviados à prefeitura. Vereador em Alto Paraíso pelo Partido Verde, Eduardo Peixoto, mais conhecido como Dada, acredita que as controvérsias sobre a obra também têm surgido pelo fato de a comunidade estar em dúvida sobre o projeto.
Porque para um empreendimento desse acontecer, eu acho que tem que haver uma divulgação, tem que haver uma discussão, saber se a população é isso mesmo que nós queremos, né? E fazer audiência pública, porque isso não pode ser feito assim a toque de caixa, né? Porque é uma coisa que pode comprometer realmente o meio ambiente aqui.
A Prefeitura de Alto Paraíso informou que não há audiência pública marcada sobre o assunto. O prefeito, Alan Gonçalves, disse que tentou conversar com alguns moradores da área prevista para a instalação da estação de tratamento, mas que houve bastante resistência. Gonçalves acredita que, em breve, com a entrada em funcionamento da estação de tratamento de esgoto da Vila de São Jorge, no município, as pessoas vão poder tirar suas dúvidas sobre esse tipo de empreendimento. O prefeito afirmou ainda que, em conversa com o promotor Wagner Carvalho, da Comarca de Alto Paraíso, ficou acertado que o corpo técnico do Ministério Público de Goiás irá analisar a viabilidade da obra. Segundo Alan Gonçalves, o projeto respeita o limite legal mínimo de 30 metros entre a estação e os cursos d'água. O gestor municipal admite, no entanto, que existe um questionamento legal sobre a proximidade da construção em relação às residências, que em princípio deveriam estar a 100 metros da estação e, por enquanto, estão a apenas 30 metros.
Nada vai ser feito à revelia da lei. Isso é importante que se diga. Por outro lado também, no meu município, um município pequeno, eu já tenho responsabilidade de dependendo tremendamente de recursos e transferências da União. Agora, eu tenho responsabilidade em não abrir mão de receitas. E eu já tenho locado para poder implantar essa ET praticamente 3 milhões e meio. E é complicado um município que não tem receitas abrir mão de um empreendimento desse que é necessário para a melhoria dos indicadores de saúde no meu município, sem que seja alguma coisa concreta. Havendo alguma coisa concreta, com certeza a estação de tratamento não vai ser implantada.
Para integrantes do movimento SOS Alto Paraíso, o dinheiro disponível para a construção da estação de tratamento de esgoto deveria ser destinado a ações de menor impacto ambiental e social, como financiamento de fossas sépticas nas residências do município. O prefeito, Alan Gonçalves, argumenta que isso seria inviável, além de não existirem programas federais ou estadual para financiar esse tipo de ação individualizada. Alto Paraíso, segundo o IBGE, tem uma população de cerca de 6.800 habitantes.
A importância das unidades de conservação federais para a preservação de espécies ameaçadas de extinção foi reforçada na última semana. Levantamento inédito divulgado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, mostra que metade das espécies da fauna ameaçada de extinção foram identificadas em 198 unidades de conservação. A lista de animais em perigo, a chamada lista vermelha, reúne 627 espécies, 9 delas consideradas extintas na natureza.
No Cerrado, por exemplo, parques nacionais como o das Emas ou da Chapada dos Veadeiros em Goiás e da Serra da Canastra em Minas Gerais se destacam por abrigar uma grande variedade de espécies em perigo, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a águia cinzenta, a onça-pintada, entre outros. Nas unidades de conservação do Cerrado, sobrevivem 65 dos 137 animais ameaçados de desaparecer do bioma.
No Brasil, das 10 unidades de conservação com maior registro de espécies ameaçadas, a maioria está na Mata Atlântica. O bioma também reúne o maior número de animais em perigo. Na Mata Atlântica, foram encontradas mais espécies ameaçadas na Reserva Biológica de Sooretama, no Espírito Santo, e na Estação Ecológica de Murici, em Alagoas, e ainda no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro.
O Brasil tem hoje 310 unidades federais de conservação, que representam quase 9% do território nacional. As áreas variam bastante em tamanho. Há desde unidades com 25 hectares, como a área de relevante interesse ecológico Mata de Santa Genebra, em São Paulo, comunidades de mais de 3 milhões e 800 mil hectares, a exemplo do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Amapá.
Em se tratando de animais ameaçados de extinção, a sobrevivência de cada novo exemplar da espécie é sempre muito comemorada, pois uma boa notícia foi divulgada recentemente sobre um dos mais ameaçados mamíferos brasileiros, o peixe-boi marinho. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, do ICMBio, realizou a soltura do primeiro peixe-boi marinho nascido em cativeiro no Brasil. A fêmea Ariel nasceu há alguns anos no oceanário da sede nacional do centro, em Itamaracá, Pernambuco.
Na natureza, Ariel será monitorada inicialmente por satélite, depois por radiotelemetria, até que esteja totalmente adaptada às condições de vida livre. Estima-se que existam no país apenas 500 exemplares de peixes-boi marinhos na natureza.
As eleições para presidente no Peru serão decididas em segundo turno. O resultado terá impacto direto na forma como uma série de empreendimentos poderá ou não ser levada adiante na Amazônia peruana. A análise é de Gustavo Faleiros, editor do site O Eco.
Momento O Eco.
As eleições presidenciais do Peru estão revelando a enorme importância de se discutir uma política ambiental comum entre os países da Amazônia. O primeiro turno, ocorrido no último dia 10 de abril, confirmou a liderança dos candidatos Ollanta Humala e Keiko Fujimori, que voltam a se enfrentar no próximo dia 5 de junho. As propostas relativas à Amazônia, de alguma forma, perpetuam a linha adotada pelo atual presidente Alan Garcia na região, construção de infraestrutura e aumento das atividades extrativas. O balanço da atuação de Garcia nas questões amazônicas é bastante negativo. O presidente priorizou políticas de concessão para a mineração e a extração de madeira. Neste último caso, uma estimativa do Instituto do Bem Comum mostra que de 256 licenças de exploração florestal, apenas 8 estavam dentro das normas estabelecidas. Em um artigo publicado nesta semana em O Eco, o jornalista Ramiro Escobar lembra também que o presidente Garcia confrontou povos indígenas que se opunham aos planos do governo. O episódio mais grave desta relação foi o conflito na província de Baguá, onde 34 pessoas morreram num protesto contra a lei florestal proposta por Garcia. Já Mark Dorojuani, colunista de O Eco e um dos mais respeitados ambientalistas do Peru, mapeou em 2010 todos os planos do governo de exploração de petróleo e minérios na Amazônia. O resultado da pesquisa, exposto no livro Amazônia Peruana em 2021, revela um preocupante quadro de fragmentação de corredores de biodiversidade e de territórios indígenas. Nós, brasileiros, embora não se diga muito, temos tudo a ver com isso. Na última década, nos tornamos os principais parceiros dos peruanos nos planos de exploração das riquezas naturais da Amazônia. O pacto energético entre nossos países
visa a construção de 6 usinas hidrelétricas em regiões cujos estudos para conservação ainda são insuficientes. Os atuais candidatos mencionam que a relação com o Brasil tem que ser de igual para igual. O líder nas pesquisas, Ollanta Humala, afirma que os interesses dos peruanos terão que ser respeitados mesmo com a fome de expansão dos investidores brasileiros. Se com isso ele indica maior proteção ao meio ambiente, ainda não é possível saber. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O combate ao mosquito transmissor da malária acaba de ganhar um reforço. Pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e a Universidade do Estado do Amazonas mostra que as ações contra a doença devem levar em conta as características próprias de cada região. Fatores ambientais como temperatura, chuva e nível da água dos rios interferem na incidência da malária. O estudo foi desenvolvido como parte da dissertação de mestrado de Bruna Wolfarf nos municípios de Coari, Codajás, Manacapuru e Manaus.
Dica da semana.
O despertar da ciência entre os jovens é sempre um desafio. Em Manaus, no Amazonas, um lugar em especial tem conseguido contribuir para esse esforço. É o Bosque da Ciência, que em 16 anos de funcionamento já recebeu mais de 1 milhão e 300 mil visitantes, grande parte deles crianças.
Criado como parte do Programa de Difusão Científica e de Educação Ambiental do INPA, o local também ajuda a preservar em sua área um pouco da imensa diversidade biológica da floresta amazônica. São trilhas suspensas, tanques de peixe-boi amazônico, viveiros de ariranhas e jacarés, orquidários e uma imensa fauna livre pelo bosque, como araras, tucanos, cotias e macacos.
Segundo o coordenador de extensão do INPA, Carlos Bueno, o bosque tem como um dos objetivos principais a educação ambiental, sem deixar de lado a experiência de um agradável passeio pela floresta.
É uma escola aberta, onde você vem, tem contato com exemplares da fauna, da flora, conhece árvores da Amazônia, tem a oportunidade de tomar um sorvete maravilhoso de cupuaçu, embaixo de um pé de cupuaçu, onde tem frutos de cupuaçu, e discutindo, eventualmente, com guias, com crianças que foram treinadas para isso, eventualmente com pesquisadores, que essa é uma importante planta, entre outras, que podem trazer benefícios para a região, diferente das commodities, né, de planta milho, arroz, soro, isso o mundo inteiro planta. É que nós podemos desenvolver a Amazônia de uma forma alternativa, pensando na sustentabilidade, que é justamente o econômico, é o que todo mundo busca, mas temos também o social, o homem envolvido, e principalmente o ambiental, que a gente deixar para gerações futuras, uma parte, pelo menos, né, da floresta e do ambiente natural, inclusive é muito ligado ao turismo.
O Bosque da Ciência está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. Adultos pagam R$5 de entrada e as crianças entram de graça. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre o parque, seja pela internet, seja pessoalmente ao visitar Manaus. Na página do INPA na internet há um link para o site do Bosque. O endereço é www.impa.gov.br.
Então, com essa dica de um jeito diferente de aprender, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, Lena Araújo, Karina Rosenberg e Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Chico Mendes. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.